Olá, hoje nós vamos falar sobre fatos, leis e teorias. Para o senso comum, o fato é uma realidade inquestionável e a teoria seria uma especulação que, se confirmada, vira fato. Sob o aspecto científico, o fato é uma observação empiricamente verificada, enquanto que a teoria é a relação observada entre os diversos fatos diferentes. Isto pode ser ilustrado na experiência de Galileu Galilei na Torre de Pisa, na Itália. O fato empiricamente observado foi que esferas de massas diferentes lançadas por Galileu do alto da Torre de Pisa tocavam o solo ao mesmo tempo. A relação entre esses fenômenos é que as esferas, mesmo as de massas diferentes, em queda livre ou com a resistência desprezível do ar, tocam o solo ao mesmo tempo. Ambos, fatos e teoria, exercem um papel em relação ao outro e vice-versa. Os fatos exercem um papel de iniciar a teoria, de reformular a teoria, como ocorreu, por exemplo, no estudo de Emily Durkheim sobre o suicídio, quando na época se pensava que era um fenômeno influenciado pelo clima, raça e nacionalidade, e os estudos de Durkheim indicaram a influência da deficiência de integração social como explicação deste fenômeno. Os fatos também ajudam a redefinir e esclarecer teorias e clarificam os conceitos. Por outro lado, a teoria tem um papel em relação aos fatos, ao orientar, ou seja, ao restringir a observação do fenômeno ao campo de atuação de uma área científica específica. A teoria oferece um sistema de conceptualização e de classificação. Ela também resume os fatos por meio de generalizações e oportuniza predições de fatos. Por final, a teoria indica fatos e relações ainda não explicados satisfatoriamente, abrindo oportunidade para novas pesquisas. A lei científica explicita os elementos comuns e invariáveis dos fenômenos e possui duas importantes funções. A primeira função é resumir uma grande quantidade de fatos ou fenômenos. A segunda função é prever novos fatos. É o que faz, por exemplo, quando conseguem prever a ocorrência de um eclipse após a aquisição da compreensão dos movimentos dos corpos celestes. Então, temos que fatos, leis e teorias são diferentes estratos de complexidade no qual o primeiro, os fatos, são os mais simples deles. Pode-se afirmar que as leis descrevem regularidades de coexistência e de sucessão. O ouro, por exemplo, entra em fusão aos 1.064 graus Celsius. Isso é uma propriedade que regularmente coexiste neste material. É uma regularidade de coexistência. Uma pedra, quando lançada no espelho d'água, forma ondas em formatos de círculos concêntricos que aumentam o diâmetro a partir do ponto em que a pedra tocou a superfície da água, e isto representa uma regularidade de sucessão. É possível constatar estas regularidades, mas não é tão simples assim descobrir o mecanismo responsável por este padrão. A este mecanismo é o que chamamos de teorias. Por isso, a teoria é mais ampla e abrangente do que a lei. Na execução do trabalho científico, será necessário trabalhar com conceitos. E estes são modos de expressar fatos ou fenômenos por meio da linguagem. Sendo o conceito uma forma de abstração e de generalização, é sempre um desafio conceituar algo. O sistema conceptual é um conjunto de conceitos que envolve uma determinada área do saber. Por exemplo, o direito possui um sistema conceptual próprio, igualmente a sociologia, antropologia, psicologia e outros. Além deste, também existem os constructos, que são criações deliberadas dos cientistas, que, ao avançar um pouco na escala de abstração, desenvolvem expressões e ideias que se ligam aos conceitos. Um exemplo disto é o conceito de dinheiro, que se refere a um fenômeno real, constatável e que serve para entendermos este fenômeno em qualquer local em que estejamos. Por outro lado, o construto motivação é usado para explicar um dos elementos necessários para a aquisição do dinheiro. Já os termos teóricos ascendem ainda mais um degrau da abstração e relacionam conceitos e constructos para a explicação de uma determinada realidade. Mantendo o exemplo, se há dinheiro, e a motivação é algo importante para conquistá-lo, há um sistema econômico que trabalha com ambas as coisas. O capitalismo é o termo teórico aplicável. Se a teoria é um instrumento para explicar o presente, prever o futuro e investigar o passado, o termo teórico somente tem essa capacidade potencializada por meio do princípio da transposição. Ou seja, para que um termo teórico seja um instrumento explicativo, preditivo e de retrodição, na dimensão em que ele possa ser explicado em termos pré-teóricos. No exemplo do capitalismo, a expressão nos é compreensível por podermos expressá-la em termos que antecedem a criação desta abstração, ou seja, nós conseguimos entender o capitalismo por meio de fatos que nos são disponíveis, mesmo que o capitalismo ainda não existisse, como um fenômeno econômico, por exemplo. Um alerta: deve-se evitar sempre o erro da reificação. O que é isto? Bem, a reificação é acreditar que os conceitos são coisas, algo com identidade própria. Por exemplo, é como pensar que o dinheiro é um jovem rapaz a esperar que alguém o encontre e o leve para casa. Outro exemplo comum de reificação em nossos dias é a forma como a palavra ciência é tratada. Parece até que tem uma pessoa chamada ciência que está a ditar o que é verdade e mentira no mundo, ou está a dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer. A ciência é um ideal de busca pela verdade, e neste interesse os cientistas podem alcançar resultados divergentes. E aqui se apresenta a importância da comunicação no trabalho científico, que traz enormes desafios, tendo em vista que a linguagem utilizada em conversas comuns nem sempre coincide com aquela utilizada pelos especialistas. Isto pode trazer inconsistências, tendo em vista que nem sempre uma palavra é bem traduzida de um idioma para o outro, por exemplo. E outro desafio que há é que, às vezes, palavras utilizadas em uma área de conhecimento possuem significado diferente em outra área de conhecimento, como, por exemplo, a palavra cultura, que possui significados diferentes na biologia e na antropologia. Às vezes, nós temos termos diferentes que se referem a um mesmo fenômeno. Um exemplo disso são as frases receber remuneração e perceber remuneração, que no direito são sinônimos, apesar de parecer estranho para as pessoas de outras áreas de conhecimento. Por fim, existem conceitos que não são de fácil constatação ou aferição. Um exemplo disto é o conceito de status. É difícil de entendermos isto. Para que ele seja melhor constatado ou aferido, é necessário que se operacionalize este conceito. E esse processo é feito por meio da decomposição em partes componentes. E por este intermédio, aí sim passa a ser possível constatá-lo e mensurá-lo. Assim, seria possível decompor o conceito de status em componentes do tipo conforto doméstico, meios de comunicação, renda familiar, escolaridade, entre outros. Espero que mais esta parte tenha ajudado na compreensão da metodologia científica. Um forte abraço e até a próxima.